11:02 no horário de Brasília. Bom dia para você que ligou o rádio agora, você que nos acompanha em todo o oeste do Paraná, ligado na frequência 93.9, no rádio Apire, no rádio digital, no rádio do seu carro. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Você que nos acompanha também pelas plataformas digitais, pelo Facebook, pelo YouTube, acompanha pelo site da CBN e outras regiões do Paraná, do Brasil ou do mundo. Nós vamos conversar agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o setor de transportes. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o Wagner Pinto, ele é empresário do setor de transportes, para a gente medir um pouquinho a situação, como que a gente pode destacar esse setor neste momento que estamos vivendo, no mês de setembro. Já estamos aí na metade do segundo semestre, praticamente. Pinto, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês e sabendo da sua audiência, a responsabilidade fica muito maior. Obrigado pela deferência e pelo convite.
A gente sabe da sua atuação, do seu comprometimento, inclusive já participou de entidades ligadas aí ao setor. Surgiu recentemente conversa de que os caminhoneiros poderiam parar, que poderia haver mobilização. Não há nenhum movimento nesse sentido. Não, no seu olhar, pela sua experiência, pelo que você tem acompanhado, não há nenhuma perspectiva de paralisação, pelo menos mais aguda?
Na minha experiência, nenhuma. Se já não havia nenhum movimento em função da questão econômica, agora muito menos, né? Em função de tudo que nós estamos vendo, nós estamos presenciando, nós estamos percebendo, agora muito menos. Qualquer tipo de manifestação seria, além de prejudicial para o país, seria terrível para aqueles que estariam à frente disso, né?
Agora, em relação à atividade, ao volume de trabalho, o setor de transportes, aqui em Cascavel, por exemplo, ou na sua atividade, de forma específica, na sua empresa, o que dá para falar desses primeiros 9 meses do ano?
Roberto, o setor de transporte, ele é o termômetro do país. O transporte, ele, pela sua característica de ser multifacetário, né? Então, dentro do setor de transporte, nós temos vários subsegmentos, né? Então, do agro ao varejo, então passando por toda a infraestrutura de logística, ferrovia, hidrovia, etc. Então o transporte, ele é o reflexo do país, e o nosso país ele está morno, né? Nós não temos grandes novidades no país. Ao contrário, nós tivemos durante esse período uma mudança em algumas conquistas que o setor tinha conseguido ao longo de muita luta. Então nós percebemos aí a mudança da legislação novamente do caminhoneiro, a questão da interjornada, várias conquistas que foram adquiridas, feitas ao longo do tempo, a gente viu submergir, né, sem muita discussão. E isso, claro, que reflete no dia a dia de todos os operadores do transporte e de todos aqueles que participam desse setor. E o país, ele está letárgico. Nós não vimos grandes mudanças do ponto de vista da economia, até porque a gente tem que reconhecer que esse modelo econômico dos atuais governantes do país, eles são, a gente vê assim, excelentes ações na microeconomia. Então, realmente, se nós vermos a política da atual equipe econômica, na microeconomia ela é muito interessante. Tem questões muito, muito interessantes. Mas em matéria de macroeconomia, são muito ruins, né? Para não dizer inexistentes. Então, nós estamos vivendo um momento de letargia, um momento de redução de investimentos, um momento de cautela, um momento de você administrar no curto prazo, né? Olhar pro hoje, pro amanhã. No amanhã é o seguinte, a próxima semana, o mês que vem, o próximo, até o final do ano, e é isso. Nós não temos grandes movimentações no médio e longo prazo. Então o país ele está parado, né? Ele está parado e o setor de transporte ele está marinando.
Agora, Wagner, a gente observa os indicadores econômicos, por exemplo, ontem saiu, toda segunda-feira saiu o boletim Focus, relatório do Banco Central, apontando o crescimento da economia. Nós tivemos, né, no último dado aí do mês ainda de julho, uma queda dentro daquele crescimento, mas a cada período e com os dados oficiais, por exemplo, primeiro trimestre, o segundo trimestre, os dados, depois os dados fechados do primeiro semestre, a projeção para o ano, se fala aí no crescimento em torno de 3% do PIB. Lá atrás, no ano passado, os especialistas diziam, não, o país vai ficar ali no 0 a 0, vai crescer muito pouco, pode até ter uma recessão. Economicamente, o Brasil deve crescer em torno de 3% neste ano. A inflação relativamente controlada, o dólar deu aquela queda, chegou a 4,70, depois voltou, está aí perto dos 5, não é? Mas os números, eles não são negativos, os números da economia brasileira, não é? Você falando do PIB, aí crescendo nessa casa de 3%, não é, no ano. Isso não dá uma perspectiva positiva também? Ou esses números são parte dos números da economia e isso não significa tanto?
Eu acredito que é preciso observar em quais segmentos ou setores que houve que houve esse impulsionamento para chegar a esses números, né? Primeiro que, particularmente, não acredito que a gente chegue a 3%. Acredito que nós vamos ficar na casa dos 2,4, 2,5, não passa disso. Isso já é um crescimento histórico, né? É um crescimento que a gente vê, se nós olharmos num horizonte aí de 10 anos, o país ele cresce apesar de. Então ele cresce apesar de não ter políticas econômicas de longo prazo, ele cresce apesar de não termos estratégias de investimento ou de captação de recursos no médio e longo prazo. O país cresce. O país cresce por quê? O país cresce porque nós somos fornecedores de alimento para o mundo, né? Nós somos fornecedores de alimento para o mundo. E o mundo precisa comer. No curto prazo, então, nós vamos continuar crescendo 2, 2,5, 3%, sem qualquer tipo de planejamento econômico ou de política econômica de governo. Muitos amigos dizem o seguinte, a gente pega Cascavel, admiro e gosto muito da política do trabalho do Paranhos, mas Cascavel cresce, e Cascavel sempre cresceu, apesar de qualquer coisa. E ainda mais quando nós temos um bom governo. Então Cascavel cresce, Cascavel avança, e o Estado, e o Brasil, no meu entender, ele avança apesar de. Então esses números, eles, para mim, não refletem aí uma boa rédea em matéria de políticas públicas. Ele reflete a característica do Brasil, que é um país fornecedor de insumos para o mundo, um país que fornece alimentos para o mundo, e o nosso agronegócio é muito pujante, é muito forte. Hoje nós somos o maior produtor de soja do mundo, né, e estamos aí entre os 10 maiores de tudo que a gente for elencar aí de alimentos. Então, no meu entender, esse crescimento da economia, ele não reflete políticas públicas. Nós poderíamos estar crescendo muito mais. E aí, quando nós descemos a outros segmentos que demandariam, sim, de políticas públicas, a gente não vê uma perspectiva de crescimento nessa casa, ao contrário, até de redução. A gente pode ver pelo número de imóveis para poder locar, de imóveis comerciais para alugar, o número de empresas, o número de falências cresceu enormemente no, no, nos últimos, nesse ano, né? Então, eu não consigo visualizar isso como sendo resultado de uma política pública eficiente.
Aliás, ontem nós abordávamos esse assunto e falávamos, inclusive, teve um ouvinte que perguntou, e aí essa história aí de 400 mil empresas que fecharam, né? Ouviu essa informação, Pinto, de que 400 mil empresas fecharam as portas no Brasil? Mas aí tem muitas empresas que abriram também. Aqui em Cascavel, por exemplo, nós tivemos uma quantidade de empresas que fecharam as portas, mas mais empresas abriram, né? E no saldo acaba sendo positivo. Tem muita fake news rodando por aí também, ou não?
Roberto, eu vejo o seguinte, e já comentava, você sabe que eu participei do Senai, fui gerente do Senai, né? Participei de projetos junto com o Sebrae, e em 1990, desde 1990 alguma coisa, né? E o meu questionamento sempre foi o seguinte, nós atribuímos crescimento como um número positivo, duas questões. O Brasil é um país de empreendedores, pelo número de empresas que são abertas, né? A pergunta sempre que eu fiz foi o seguinte, nós somos empreendedores por vocação ou somos empreendedores por necessidade? Quantas pessoas abriram o seu negócio não foi por vocação, mas foi por pura necessidade, porque não conseguiram uma outra colocação no mercado. Ou que a remuneração era tão baixa, tão baixa que não atingia o básico ou a aspiração daquela pessoa. E aquilo forçou para que as pessoas empreendessem, né? Empreendessem. Eu vejo que essa questão de número de empresa que abre, número de empresa que fecha, a falência, a recuperação judicial é um número muito mais interessante de se observar. Porque para você conseguir uma recuperação judicial, você vai estar falando de empresas já minimamente organizadas. Porque você pegar uma RJ não é fácil também não. Tá? Não é fácil pegar uma RJ. Então, para que você consiga uma RJ, você precisa ser minimamente organizado. E não são micro e pequenas empresas que vão conseguir uma RJ. São empresas de médio e grande porte. E o número de RJs no país cresceu muito. Isso gera uma lacuna no espaço de empreendedorismo dessas empresas de médio a grande porte. E aí nós vemos surgir uma infinidade de empresas de micro e pequenas empresas ou MEIs. Será que essas pessoas foram para o mercado do empreendedorismo por vocação ou por necessidade? Essa pergunta a gente pode deixar aqui para o ouvinte também, se ele quiser participar.
Várias mensagens chegando aqui, né? Dá uma olhadinha nessa mensagem aqui, enquanto eu lembro que daqui a pouquinho nós teremos a programação, nós teremos o Giro CBN Esportes, os ouvintes que estão interagindo conosco, trazendo informações sobre...
Um abraço para você, Gala.
Você viu aqui a mensagem, né? Tá aqui. O Gilson também nos acompanhando, várias mensagens. Tem ouvintes falando aqui. Daqui a pouco nós vamos falar de esporte. Você é torcedor do Grêmio, Pinto, ou não?
Mas eu sou corintiano.
Você é corintiano. É o mesmo time do Lula.
É o mesmo time do Lula. A gente não pode ser perfeito.
Tem uma pergunta.
Realmente o futebol ele é democrático, né?
É isso aí. Olha o que pergunta aqui o Amarildo. Aliás, o ouvinte pode interagir aqui conosco livremente. 991-37-7533. Eu sempre coloco aqui. O ouvinte pergunta aquilo que ele acha que precisa perguntar. E o entrevistado responde por conta e risco. Pode ser, né, Wagner? Mas ele pergunta aqui...
Fala aí.
Sobre falta de investimentos, falta de fiscalização, precariedade nas vias, o sistema de transporte enfrenta inúmeras dificuldades. A gente sempre falou no país, a gente tem observado a necessidade de investimento em infraestrutura, rodovias, ferrovias, não é? Tem projetos interessantes. Agora, com a duplicação com o novo modelo do pedágio, né, com as duplicações que devem acontecer, tem a nova Ferroeste, né, para transportar aí através dos trilhos. Falta muito essa questão, o caminhoneiro, o empresário do setor de transporte tem muito prejuízo em razão dessa precariedade das vias?
O Brasil todo tem, né? A nossa infraestrutura, ela é muito carente.
Mas já foi muito pior, ou não?
Claro, mas naturalmente. Mas
teríamos, né, que avançar com mais
muito,
velocidade.
Muito, eu tive a oportunidade de estar em Portugal e na Espanha no final do ano passado, e quando você faz a comparação com países europeus, ou aí você vê como nós estamos atrasados, né? E isso que o Estado do Paraná, eu conheço o Brasil, conheço, olha, eu tenho eu vou dizer que eu conheço quase todo o Brasil, né? De rodar nas suas rodovias. E eu digo o seguinte, o Estado do Paraná ou o Sul ainda é privilegiado. Rapaz do céu, você precisa botar aí para bolé em alguns cantões do Brasil. Aí que a gente vê como nós estamos atrasados. Então não dá para a gente olhar apenas uma 277. Ah, é ruim, mas tem coisa pior, gente. Tem coisa muito pior. E aí você olha, não estou nem falando, estou falando Portugal e Espanha, países ainda, vamos colocar entre aspas, de segunda linha para a Europa, né? Eles estão muito à frente do que nós temos aqui. Então nós temos muito para avançar, muito mesmo para avançar. Nós tivemos uma pontinha, um vislumbre do que seria um trabalho de investimento no país nos últimos anos, e eu não estou levantando bandeira aqui não, né? São dados, são fatos. Nós tivemos um vislumbre do que pode ser o Brasil se for tratado com seriedade a questão da arrecadação e do retorno disso para a sociedade em matéria de investimento, né? Nós poderíamos estar muito, mas muito à frente do que nós temos hoje em matéria de infraestrutura. Roberto, o seguinte, nós tivemos uma desgraça agora no Rio Grande do Sul, certo? Uhum. Aí muita gente diz, olha, coloca isso nas mãos de Deus, como obra de Deus ou a natureza. Não, sabe o que é isso? Isso é falta de planejamento. Ô Wagner, mas espera lá, você está pegando pesado. Então diz o seguinte, todos nós sabemos do número dos incidentes que acontecem no Japão, terremotos, etc. Não é? Notório? Agora, quando a gente coloca os terremotos e intempéries que acontecem no Japão, por exemplo, e compara o número de mortos desabrigados com terremotos que aconteceram no Haiti, qual que é a desgraça maior, está onde? No Haiti. Por quê? Deus pesou a mão lá no Haiti mais? Não, gente. É consequência da falta de investimento em infraestrutura. Qualidade de vida diz o seguinte, apesar das intempéries, apesar das dificuldades, o poder público, ele precisa dar suporte e condição para que quem mora naquele ambiente possa sofrer o mínimo possível em relação às intempéries. O que acontece quando a natureza cobra e o número de desabrigados, de mortos é muito grande, é porque isso é claramente a falta de investimento, a falta de daquilo que foi dedicado a você se prevenir daquelas desgraças todas. No meu entender, isso serve para, porque está notório em relação a isso, pelo que a gente está, é um assunto que está em voga, mas leve isso para a infraestrutura, leve isso para a saúde, leve isso para a educação, leve isso para o transporte. Ah, por que o nosso custo é alto? O nosso custo Brasil é alto por causa da ausência de infraestrutura. Porque o dinheiro que deveria ser investido em infraestrutura, em benefício de toda a sociedade, ele vai para outras coisas que não isso, né? Que não isso, como nós vimos no passado e talvez nós vejamos, infelizmente, num futuro não tão distante.
Estamos conversando com Wagner Pinto, empresário cascavelense do setor de transportes. Mais perguntas. Tem gente bronqueada aqui com você, viu, Pinto? Tem um ouvinte que está dizendo o seguinte, ele disse que o país está morto, é uma besteira. Tem ouvinte dizendo aqui, vai morar no outro país. Brasil está morto? Aliás, tem gente indo morar em outro país. Você não vai morar em outro país, não.
Olha, eu vou dizer uma coisa para você. No Paraguai nós pagamos 10% de imposto sobre a venda e 10% sobre o lucro, de imposto de renda, né? Se hoje eu tivesse a possibilidade de investir, seguramente eu iria investir em outro país que daria uma melhor condição de retorno de investimento. Digo o seguinte, eu não vou para lá porque eu não tenho condição de ir para lá, senão eu iria sim. Como nós temos vários investimentos que não vêm para o país e estão indo para outros lugares, né? Vontade não falta não, meu amigo, minha amiga, não sei quem, vontade não falta não.